deixem passar mais umas eleições na Madeira. As últimas agudizaram a cada vez mais familiar ingovernabilidade. Em 50 anos de governação social-democrata no arquipélago, nunca se viu nada assim. De Kiev para Lisboa, Zelensky veio tomar o pulso à generosidade portuguesa para com a guerra que assola o território ucraniano, numa altura em que o vento não corre de feição no conflito com a Rússia de Vladimir Putin. Bem-vindo à Arte do Possível, o podcast de política do JE, onde, entre ponchas e bolo do caco, temos também a análise política de Vera Gouveia Barros, de António Saraiva e de Luís Osório. Vera, António e Luís, sejam muito bem-vindos. Um dia, quem sabe, faremos um programa a partir da Madeira. Ainda não será hoje. Vamos partir para a ordem do dia. E numa voltinha até à Madeira, e vamos começar precisamente pela análise da Vera. Vera, nada como ir a eleições para que tudo fique na mesma, ou pior.
Sim, e é uma coisa que nos estamos a habituar, é uma repetição na Madeira daqueles cenários que nós já tínhamos tido nos Açores, mais recentemente nas legislativas do país, e portanto deixem-me dar os parabéns a quem escolheu o nome do podcast, porque foi uma escolha clarividente. Isto, de facto, nós eleição após eleição estamos aqui a discutir quais são as possibilidades e quanta arte é preciso para se conseguir governar. Eu não vou dizer que tenha ficado surpreendida, até por aquilo que já apontei, têm sido os resultados sucessivamente em diferentes eleições em várias geografias. Aliás, não exclusivamente em Portugal, nós temos assistido também a estas dificuldades noutros países. Por exemplo, Espanha teve eleições,
várias
algumas
tentativas.
Eleições, exatamente. Nos Países Baixos as eleições não se repetiram, mas demorou bastante tempo até se conseguir constituir um governo. Portanto, nós também estamos a fazer parte um bocadinho deste fenómeno. Aqui, relativamente à Madeira, nós temos este aspecto peculiar a nível regional, que é o movimento Juntos pelo Povo, e eu devo dizer que, em certa medida, me dá a sensação de que podemos dizer, relativamente às eleições regionais na Madeira, aquilo que dizemos muitas vezes sobre as autárquicas, isto é, que nem sempre os partidos são o mais importante e que as personalidades contam muito, porque de facto nós estamos a falar de uma região com, quer dizer, tem menos habitantes do que Lisboa, bastante menos habitantes do que Lisboa, e portanto acaba por ser um meio bastante pequeno, em que as pessoas se conhecem muito e em que este voto, às vezes em quem eu conheço mais do que no partido que representa, tem uma relevância grande. Ia sublinhar também aquilo que é a saída do Bloco de Esquerda e da CDU da Assembleia Regional. Portanto, não temos aqui não propriamente um fenómeno de extremar, não é? Como assistimos noutras realidades, não tanto em Portugal, mas mais a nível europeu, em que os extremos, tanto os da esquerda como os da direita, vão ganhando cota e o centro se vai esbruando. Aqui temos, de facto, o Chega a crescer alguma coisa, mas sobretudo este Juntos pelo Povo, agora com Elvio Sousa, mesmo depois de se ter zangado com o irmão, a conseguir o maior ganho percentual e também em número de deputados. Pronto, agora vamos ver o que é que,
vamos ver
o
como é
que, é
que
que
vão
sai
ser os
daqui.
próximos capítulos, não é? Nestas negociações para que haja um governo estável na Madeira. António, tivemos aqui novas eleições geradas pela investigação à volta daquilo que era o governo, mas também o governo regional, mas também a liderança na Câmara do Funchal. Entretanto, Albuquerque recusou afastar-se, manteve-se como foi reeleito como presidente do PSD Madeira, vai a votos, obtém o pior resultado de sempre do PSD na Madeira e as coisas ficam mais difíceis ao nível da governabilidade e o PS também sem conseguir capitalizar esse potencial de descontentamento relativamente àquilo que é o partido que governa o arquipélago há quase 50 anos.
De facto, são sinais curiosos e que, mais uma vez, revelam que, apesar de investigações que decorrem, como sabemos, sobre o Miguel Albuquerque, mais uma vez aqui se prova que o povo, pelo menos os que votam, parece, enfim, tem isso em consideração, mas não num grau tão penalizador como a nossa avaliação, o nosso bom senso faz pensar que vai ter. Porque ganhando, como tu dizes, com o pior resultado sempre, o que é verdade é que apesar de tudo aquilo que veio a público e largamente ferido e divulgado pela comunicação social, o que é verdade é que Miguel Albuquerque volta a ganhar no partido, volta a ganhar as eleições, ganha o partido contra o histórico Alberto João Jardim, que apoiava outro candidato, e de facto Miguel Albuquerque é um resistente, é um sobrevivente, e apesar do pior resultado, como referiste, não deixa de ser ele que tem condições para continuar a governar a Madeira. A questão é com que tempo, porque acaba por se dar na Madeira o mesmo fenómeno do que aqui no continente, em que todos nos interrogamos, uns mais que outros, que quanto tempo vai este governo governar com a fragilidade parlamentar que tem e a qualidade das oposições que vai tendo. O desaparecimento, como a Vera dizia, do PC e do Bloco. Esses, eu diria que de alguma maneira eram expectáveis, porque o PC, de eleição a eleição, vai perdendo e vai se tornando irrelevante. Não sei como é que o PC, ainda não ouvi, estive fora, cheguei hoje de manhã, não sei como é que o PC vai justificar uma vez mais esta derrota, que no caso da Madeira lhe tirou representação parlamentar. O Bloco de Esquerda, que até agora tinha sido de alguma maneira um voto de protesto, que eventualmente não congregava apenas a esquerda, mas algum centro que via no Bloco o partido consequente, oposição, e canalizavam para aí o seu descontentamento, com o aparecimento do Chega. Esse voto de protesto acaba por ir para o lado contrário, o que não deixa de ser curioso também, estas análises que pós-eleições é possível fazer. Enfim, curioso é também, e por isso o refiro, que o Cafofo queira, mesmo com o apoio dos Juntos pelo Povo, não consegue a maioria, mas arroga-se o direito de, com essa coligação, governar a Madeira. Não sei com que maioria parlamentar é que ele ainda esperava obter, mas em democracia ganham aqueles que ganham as maiorias, não subjugando as minorias, mas ganham as maiorias, sejam elas de um partido único ou seja numa coligação, num apoio parlamentar, como será o caso. São fenómenos curiosos nos tempos que vivemos, como é que há esta manutenção de um voto expresso em Miguel Albuquerque, apesar de tudo o que corre, e acho que a única fragilidade que o governo recém-empossado de Miguel Albuquerque, o único perigo que corre é de facto a justiça vir aprovar alguma matéria e isso o levar à demissão, mas, enfim, não sendo isso por aquilo a que a justiça já nos habituou, que invariavelmente, como diz o povo, as montanhas parem ratos. Se assim não for, Miguel Albuquerque continua com todas as possibilidades de governar a Madeira por algum período de longevidade, mesmo tendo, como dizias, o pior resultado de sempre. Há aqui fenómenos que as eleições da Madeira trazem à evidência, que são curiosos, que quem vota não liga muito àquilo que a justiça há de fazer o seu caminho. Os votos obtidos por uns e por outros, os que desaparecem e os que se mantêm, enfim, são fenómenos curiosos que os politólogos, que não eu, saberão julgar. Eu apenas analiso estas curiosidades que a política, de um modo geral, tem, e agora a Madeira, esta particularidade que, mais uma vez, revela neste ato eleitoral.
Luís, e Miguel Albuquerque parece ser aqui uma espécie de pedra na engrenagem, apesar de ter ganho as eleições?
Miguel Albuquerque é um homem especial, não é? Porque as coisas que todos nós já ouvimos entre aquilo que é verdade, aquilo que se sopra, não é? Nos anos, o Miguel Albuquerque, eu já ouvi todo o tipo de boatos sobre Miguel Albuquerque na Madeira, já tudo correu. Não é? Quando, ainda eu estava no jornalismo, a trabalhar numa redação, e já se ouvia tudo e mais alguma coisa de Miguel Albuquerque. E, portanto, em primeiro lugar, tudo isto é muito soft para o povo madeirense, que está habituado a ouvir também, ainda mais do que nós, tudo e mais alguma coisa sobre Miguel Albuquerque. E, portanto, ele continua a ganhar. É o pior resultado da história do PSD, é verdade, e isso tem a sua força. Porém, é o pior resultado nestas circunstâncias. E nestas circunstâncias, em qualquer democracia mais ou menos madura, Miguel Albuquerque nunca ganharia estas eleições. É verdade também que há aqui uma série de coisas muito estranhas e outras menos estranhas. Esta é uma tendência global, a tendência de a surgirem projetos políticos inorgânicos, de alguma maneira, ou muito fora daquilo que é daquilo que são os partidos tradicionais. O Chega foi isso. Vários partidos, um pouco por toda a Europa, são isso. Há partidos que nós achávamos que seriam eternos e que foram desaparecendo. Basta ver o que aconteceu em França ou em Itália. E por isso, nada. O movimento de erosão das democracias está em curso. E nós não sabemos qual é que vai ser o futuro. Aqui, os Juntos pelo Povo é um pouco isso também. Baralhou os dados do jogo e o que, contudo, o que são as novas tecnologias, a inteligência artificial, os vários movimentos, as redes sociais, portanto, desde o aparecimento da internet e da forma como se foi tornando um instrumento eficaz, mas um instrumento eficaz que não é usado pelos partidos tradicionais, da forma mais, de uma forma competitiva em comparação com movimentos que surgem e que são muito adaptados a um novo tempo e que partem de um problema, que é não terem acesso aos meios tradicionais, criando uma relação muito próxima com um meio que tem mais pessoas. Bem, enfim, eu uma vez estive com Alberto João Jardim e, para além de ter bebido ponchas e gin tónico e ter saído da conversa com Alberto João Jardim no Palácio da Vigia completamente alcoolizado, e ele pareceu-me normal, tive uma coisa que foi inesquecível, porque eu perguntei-lhe como é que ele justificava que não existisse mudança política e não existisse oposição. E ele levou-me ao Curral das Freiras. E o Curral das Freiras, onde falei com umas velhotas, com ele ao lado, e as velhotas disseram-me: sabe, foi com este senhor que nós vimos o mar. Vamos lá ver, o Curral das Freiras fica a 3 quilómetros do Funchal, 3 ou 4 quilómetros do Funchal. Só que foi em 1976 que se construiu pela primeira vez uma estrada que ligava o Curral das Freiras ao Funchal. Grande parte daquelas pessoas que eu conhecia há 20 anos nunca tinham ido ao Funchal porque não era possível passar. Bem, Isto depois ligado também à questão da autonomia, os madeirenses continuam a achar que só o PSD é que verdadeiramente quis que a Madeira fosse autonómica. Há
Mas,
um
Luís,
outro enigma para mim.
Se me permites,
claro.
E isto vale o que vale, são 7 anos a viver na Madeira, o aspecto das infraestruturas é aquele que no continente é muito frisado relativamente à obra do Alberto João, os túneis, as estradas, mas eu acho que ele teve um papel do ponto de vista social muito importante neste sentido. Antes do 25 de Abril, a Madeira era um regime semi-feudal, com meia dúzia de famílias inglesas que dominavam a ilha. E ele acabou com isto. E eu acho que é esse ponto é aquele que, se calhar, as pessoas, não verbalizando, mas que, se calhar, reconhecem mais a Alberto João Jardim.
Sim. E sabes que muitas vezes a esquerda desvaloriza e não realça esse aspecto que é muito evidente também, claro. Há um enigma para mim nestas eleições, devo dizer, e o enigma não é nem a votação do Miguel Albuquerque, nem a percentagem de votos do Juntos pelo Povo. Tem a ver com o Paulo Cafofo.
Certo.
Paulo Cafofo, há 10 anos, era considerado, dentro daquilo que é o Partido Socialista, ou, se quiseres, todos os madeirenses que não votam PSD, como a pessoa que claramente iria derrotar um dia o PSD. Bem, o que aconteceu é que o Paulo Cafofo, que foi presidente da Câmara do Funchal, e depois tem uma percentagem de votos numas eleições regionais incrível, extraordinária, a maior votação de sempre do Partido Socialista, e depois acontece um ocaso. Portanto, alguma coisa acontece e eu não sei explicar muito bem o que verdadeiramente aconteceu. Talvez a Vera, conhecendo a realidade da Madeira, saiba. Mas o Paulo Cafofo tem um resultado miserável nestas eleições, com tudo a favor. Todas as circunstâncias beneficiariam o Partido Socialista e, sobretudo, alguém que parecia estar muito próximo das populações. E, afinal, não. Afinal, o Paulo Cafofo eu diria que é um mistério. O que é que aconteceu ao Paulo Cafofo? Estava num caminho e deixou de estar. Provavelmente alguns consideram que ele abandonou a Madeira.
Estava a pensar nisso, a saída para secretário de Estado.
Sim,
acho que é isso que justifica o mesmo. Acho que foi essa saída, o abandono. Repara que fenómeno idêntico temos tido no continente com aqueles que saem das câmaras ou de outros cargos de proximidade.
Ou até do governo, não é?
Sim, não, eles saem e vão assumir o governo e as pessoas não perdoam o serem abandonadas, no modo geral.
Sim. Algumas vão para o Brasil.
Ele já tinha saído da Câmara do Funchal, não é?
Algumas vão para o Brasil por questões judiciais e têm perdão no regresso. Idas a estabelecimento prisional também, normalmente, são até bastante reabilitadoras, não é?
Sim.
Nós.
E depois há uma outra coisa, é que, se repararem, o Paulo Cafofo tem o resultado, ganha o Funchal como independente. Ele depois filia-se a posteriori no Partido Socialista. Talvez esse seja um fator. Há aqui uma
e
em relação
daí
ao Partido Socialista, uma total
foi chamado salta
alergia
foi chamado
na Madeira.
Salta.
Exatamente.
Assim. E depois há uma outra coisa já agora, e calmo já, eu conheci no Funchal, a última vez que lá fui, alguém que era presidente da Câmara, já não vou lá há alguns anos, e que me pareceu uma pessoa fantástica, e eu disse assim, olha, aí está uma pessoa, que era o Miguel Gouveia, e o Miguel Gouveia depois perde claramente as eleições para a Câmara do Funchal para o Pedro Calado, que toda a gente me dizia, o Pedro Calado é que vai ganhar a Madeira e o PSD, porque tem um carisma. Portanto, aqui o Miguel Albuquerque não só é um caso de fecheiros secretos, Twilight Zone, como porque consegue resistir a tudo, e ainda por cima aproveita este movimento e matou o seu principal adversário interno, porque o Pedro Calado é que não aguentou o impacto e já saiu de cena. Portanto, isto é extraordinário. É um artista, o Miguel.
Bem, mas não vai, não entra nas nossas contas para hoje. De qualquer forma, vamos então passar para o segundo tema, e relativamente àquilo que foi o grande acontecimento um dos grandes acontecimentos da semana em Portugal, que foi a visita de Volodymyr Zelensky ao nosso país, a território português, depois de ter recebido Marcelo Rebelo de Sousa em Kiev. Volodymyr Zelensky leva na mala uma ajuda militar, de um acordo militar de 126 milhões de euros, mais também um apoio diplomático de Portugal e também ajudas para a reconstrução do país. António, tivemos aqui uma unanimidade quase à volta da visita do presidente da Ucrânia, numa altura especialmente difícil para o povo ucraniano neste conflito complicadíssimo com a Rússia.
Sr. Carlos, eu já ouvi de Zelensky coisas muito boas, coisas muito más, enfim, depende de quem, depende da posição partidária, ideológica em que se fazem essas observações, ou de maior ou menor emotividade com que se analisa o que de miserável se passa na Ucrânia. Mas o que é verdade é que Zelensky atingiu na cena internacional um papel que poucos hoje têm. Esta resistência, esta persistência, ele é o rosto da resistência daquele povo àquilo que lhe está a acontecer. E temos que o admirar por isso. E merece o nosso reconhecimento.
Até pelo percurso de Zelensky, não é, António? Que foi de todo um percurso pouco vulgar para quem quer chegar a um cargo político.
Sim, não, o facto de ele chegar a presidente, ele ter ganho as eleições depois do seu passado até lá chegar, enfim, já era surpreendente, mas isso, a aparição pública, a imagem que foi criando, a televisão...
A personagem que encarnou na ficção e que acabou por desempenhar na vida real.
Agora, a história reservou-lhe, e longe estava ele de pensar que lhe iria acontecer, a história reservou-lhe um papel que lamentamos ser esse o motivo. Mas ele é de facto uma figura hoje internacional, eventualmente como poucos, e sobretudo, e é isso que eu lhe admiro, é esta resistência, esta persistência de que ele dá prova, e num momento em que a Rússia parece ter ali algum ascendente, depois do combate travado no Senado dos Estados Unidos, que lá conseguiram libertar a verba que libertaram, lhe deram ali um balão de oxigênio acrescido, ele faz este périplo porque ele está em permanente obtenção de ganho, quer de causa, para a causa, enfim, a defesa daquele povo ucraniano, tão massacrado que tem sido ao longo da história, mas também do armamento que necessita, por isso quer na imagem pública, quer na captação de receitas, ele tem sido de uma resistência e de uma abnegação que só temos que lhe reconhecer. Outra coisa é termos recebido, da forma como o recebemos, independentemente desse papel e desse reconhecimento temos que lhe fazer, mas de repente Zelensky chega a Portugal e é tratado como foi tratado o Papa, eventualmente, para fazer alguma comparação, e diria que não é preciso a demonstração ser feita dessa forma, porque acho, sem querer ser ofensivo, que é um pouco provinciano a maneira como se colocam em bicos de pés para receberem Zelensky e mostrarem o apoio que Portugal não pode deixar de dar, mas enfim, é um chefe de Estado, merece honras nesse sentido. Agora, não, na minha opinião, foi excessivo, houve algum aproveitamento político ou partidário da figura para causa própria. Mas enfim, a vida é como é e a política tem as suas regras, sobre isso não vale a pena sermos utópicos, é assim, é reconhecer que assim é. E é assim, e é neste sentido que eu vejo a visita de Zelensky, dando-lhe este reconhecimento. Ele, de facto, estava-lhe reservado um lugar na história ao qual ele, não estando fadado, não estava fadado, mas o tem representado como ninguém.
Luís, houve aqui algum exagero na forma como Portugal recebeu Zelensky, não só Portugal, como outros países também, nestes dias?
Este é um tempo que vive das emoções também. E claro que Volodymyr Zelensky é uma figura que tem uma história de resistência estes últimos 2 anos, e enfim, num tempo em que falham os heróis e em que faltam os heróis. Este homem é um homem que, sendo o Ricardo Araújo Pereira da Ucrânia,
Exato.
Lembro-me que quando as tropas, primeiras tropas russas ficam estacionadas na fronteira e entram, era mais ou menos evidente para todos que seria uma operação rápida, que as forças russas eram insuperáveis, que não havia comparação possível, que a Ucrânia era um Estado que não estaria preparado para o que iria acontecer, e que Zelensky era o pior de todos os presidentes naquele tempo, porque não estava de todo preparado. Como é que um cómico e um ator que tinha mais um movimento inorgânico conquistava o poder, como é que ele iria resistir a isso? Toda a gente apostou que ele iria sair da Ucrânia, iria fugir.
Talvez lhe desse jeito a killer joke dos Monty Python, não é?
Iria para um exílio, vários países ofereceram exílio a Zelensky. Sim. E ele ficou. E esse é um ato fundador. E hoje vemos-lo a entrar nos sítios, como ontem em Portugal. E há uma diferença enorme, é ele e a sua condição, ele carrega todo um povo, de facto, é qualquer coisa de, até a gravitas que por vezes falamos está ali, ele, não há uma hesitação naquele homem, e ele assina, em Belém viram como é que ele assinou o livro, e assinou sem uma hesitação, não só assinou, escreveu uma mensagem. Portanto, aquele homem é um homem que de repente encontrou o seu lugar na história, e sem saber no momento em que as coisas estavam a acontecer se seria capaz ou não. Claro, nós, é um tempo que precisa de narrativas e de boas histórias. O PSD aproveitou muito bem isso. Luís Montenegro foi uma surpresa também, porque não era expectável, assim, absolutamente claro, que Luís Montenegro, perante as grandes figuras da história, soubesse encontrar o seu próprio tempo também e o seu próprio poder, e foi uma surpresa para mim, devo confessar, porque me pareceu muito bem. A sua, mesmo fisicamente, a forma como estava, o meu chapeau, não é? Não estava à espera, não era absolutamente óbvio que assim, certo, acontecesse, e Luís Montenegro parece estar bem, e parece a tal, aquilo que se diz, não é? Que quando se chega ao poder as pessoas transformam-se, é como se mergulhassem num bálsamo qualquer, ou fazem um qualquer pacto com a transcendência qualquer, e transformam-se. Bem, com o Luís Montenegro também aconteceu, e até vi o Nuno Melo, pá, que estava no purgatório, pá, que estava quase no seu inferno de esquecimento, mais o CDS, e de repente, como é que as coisas acontecem, que até vai à pista receber o Zelensky. De facto, a vida é sempre encantatória, por isso. Agora, o que acontece com tudo isto, vai ter consequências, não é? E essa é a parte que eu não tenho a certeza absoluta se nós vamos conseguir ser como o Zelensky. Como é que a Europa Ocidental, habituada, a minha geração, a geração dos meus filhos, não esperávamos viver uma situação de iminente guerra, de iminente conflito. O estarmos e recebermos o presidente da Ucrânia nestas circunstâncias tem um valor importante, mas traz consequências também e responsabilidades também. E responsabilidades que eu julgo que os portugueses não as conhecem muito bem, porque tudo nos está garantido de alguma maneira. Repara, ontem estava a pensar que há milhares e milhares de mortes nesta guerra, muitos milhares, como há milhares de mortos em Gaza, e nós não vemos o corpo das pessoas mortas. Não há mortes na televisão. Portanto, as guerras deixaram, nós vemos e temos acesso, mas nos grandes formatos para as pessoas não há mortos. E às vezes o discurso que existe é um discurso de vamos libertar esta região.
Mas nunca não é libertar esta região. Há naquela região milhões, milhares e milhares e milhares de pessoas que sofrem, que estão desalojadas, que morrem. E pode acontecer que, não sabemos o que é que vai acontecer nos Estados Unidos, mas o futuro da NATO aqui é fundamental perceber o que é que vai acontecer. Será que a Europa vai ser abandonada pelos Estados Unidos e tem que combater a Rússia? Se a Rússia quiser ser expansionista, continuar a ser expansionista como é normal na sua história, isso o que é que acontece depois em tudo aquilo que nós vemos, os orçamentos para a defesa, uma nova organização social e com um país e um continente que vai passar a ter que estar preparado para ir para a guerra, os nossos filhos estarem preparados para irem para a guerra outra vez. E essa é a consequência que não se fala, e por isso é que eu escolhi como frase daqui a bocadinho, já lá falaremos.
Já lá vamos. Vera, e de facto o Luís estava a ir aqui por um caminho que eu queria também explorar a análise, que tinha a ver com o facto de termos todos um pouco a sensação de que o tempo está a esvair-se para a Ucrânia com esta enormíssima possibilidade de Trump ganhar a Casa Branca novamente. E aí, de facto, o cenário vai mudar completamente para aquilo que é a resistência ucraniana.
Sim, essa possibilidade parece-me que tem implicações sérias na medida em que Trump tem uma visão em termos de política internacional que é muito virada para os Estados Unidos, para os interesses dos Estados Unidos e, portanto, de abandonar um bocadinho este tipo de organizações. Não que eu seja muito favorável à ideia de que os Estados Unidos são a polícia do mundo e que são aqui o guardião do moralismo e da virtude. Mas deixem-me dizer algumas coisas antes de olhar para o futuro e começar por olhar para o passado, porque o regime ucraniano, não especificamente a governação de Zelensky, de que aliás eu não consigo ter um retrato além daquele que me vem da guerra, mas a Ucrânia era, no contexto europeu, um dos países de democracia mais frágil. Aliás, o índice de democracia coloca-o como um regime híbrido e ali o seu grande concorrente é mesmo a Rússia, que consegue estar em primeiro lugar em termos de supressão de liberdades e de corrupção. Portanto, a Ucrânia, até porque esteve durante muito tempo, era tudo a União Soviética, e portanto, depois do desmantelamento da União Soviética, há toda uma tradição de poder oligárquico em que a Ucrânia, à semelhança, aliás, do que acontece com a Bielorrússia, se mantinha ali numa esfera de domínio russo. E é precisamente também um bocadinho quando decidem fazer um corte com isso que começam a ter problemas com o seu vizinho Putin. E eu acho que isto é importante lembrar por uma razão simples, é que quando as tropas russas se colocam ao pé da fronteira da Ucrânia e depois dão um passo em frente invadindo o país, nós não queremos saber disso, não é verdade? E bem, nós não queremos saber. Para nós é claro que há uma situação de um povo que tem uma sua identidade, que tem aquele território por seu ancestralmente e que de repente se vê invadido. E, portanto, nós não hesitamos, independentemente de todos os problemas, e que, aliás, depois foram mencionados quando se colocou a perspectiva de uma adesão da Ucrânia, foram levemente aflorados uns quantos requisitos que a Ucrânia não cumpre para se juntar a este clube da União Europeia, mas quando se trata desta guerra, nós não temos muitas dúvidas de que há um invasor e há um invadido, há um agressor e há um agredido. E creio que isto não seria muito diferente, esta reflexão, se acaso a Rússia até fosse um país com instituições mais democráticas, mais plurais que a Ucrânia. Acho que isso não faria diferença nas nossas considerações. Não estou assim tão certa quando ouço reflexões sobre outras partes do mundo, mas ali parece-me que é mais ou menos tranquilo. Ora, Zelensky ganha naquele papel, portanto, há ali uma vitória, não sei se inesperada ou não, porque confesso que não acompanho a política ucraniana e depois da sua eleição eu também não acompanhei o que é que estaria ou não a fazer no sentido de reformar as instituições e de promover as questões de transparência, de combate à corrupção, não faço ideia. Sei que quando se torna presidente de um país invadido, ele é a pessoa que, no fundo, é o rosto, mas de todo um povo que resiste perante este invasor e que percebe uma coisa que creio que partidos como o PCP, que fala muito de paz, não entende, que é não existe paz sem justiça. Ou seja, seria bastante fácil a Ucrânia passar para uma situação de paz capitulando perante aquilo que são as pretensões russas. Mas assim, todos nós somos capazes de viver muito em paz. Provavelmente um casal também vive em harmonia e não há violência doméstica nenhuma. Se um dos elementos que é agressor conseguir que o outro ceda a todas as suas reivindicações, não fala com ninguém, não vai a sítio nenhum sem dar satisfações, portanto, mas isso na verdade não é uma verdadeira paz e portanto isso aqui também se aplica. Depois, relativamente a estas questões da guerra e do futuro e da forma como nós europeus nos posicionamos perante as guerras esta ou outras e também, no fundo, os Estados Unidos, eu vou aqui retomar uma frase que o António citou no último episódio e que foi alegadamente proferida por Roosevelt a propósito do ditador da Nicarágua, Somoza, em que dizia: ele é um escroque, o termo não terá sido exatamente este, mas é o nosso escroque. E, portanto, nós muitas vezes olhamos para as relações internacionais desta forma. Nós não olhamos para os acontecimentos, para as ações, mas temos lados e depois às vezes até nos vemos presos em triângulos que não são muito transitivos, não é? Porque nós somos inimigos de A, mas A é inimigo de B e nós também somos inimigos de B e agora aqui como é que nos orientamos quando temos aquela coisa que nos diz que o amigo do nosso amigo, o amigo do nosso amigo é, e portanto também isto se poderia aplicar nas inimizades e fica tudo muito confuso, às tantas já não sabemos. E depois parece-me que nestas questões das guerras há obviamente questões económicas, mas que se aliam muito a questões identitárias, atenção, quando eu falo aqui de questões de identidade, o critério da identidade é múltiplo e de facto retoma aquele discurso sobre a importância do outro na construção daquilo que nós somos e como aquilo que é a percepção do outro varia sempre. se eu estiver no meio de lisboetas e nos aparecer um grupo de alentejanos, se calhar aquilo que eu acho é que a divisão aqui é entre lisboetas e alentejanos, eventualmente. E até pode não ser, se estivermos à porta de uma casa de banho, provavelmente o critério vai ser o de género e não o de origem. Se estivermos à porta de um estádio, vai ser mais importante o clube que vamos apoiar. Mas mesmo pensando em termos geográficos, se depois aparecer um espanhol, nós vamos nos sentir todos portugueses. E se depois aparecer um alemão, somos os da Europa do Sul versus os da Europa do Norte. E com o americano já somos... E eu às vezes digo, olha, venham lá os extraterrestres para nós percebermos que somos todos humanos. Quando depois veio a Covid, eu pensei, pronto, se calhar temos aqui o nosso extraterrestre sob a forma de SARS-CoV-2, mas depois rapidamente
nosso
o meu
fator
ateísmo,
de união.
O meu otimismo se esvaiu e eu percebi que isto era mais um ponto para separar as pessoas.
De discórdia e de
De discórdia, de divisão entre claro. As pessoas que achavam que deviam ficar em casa todos fechados e os que achavam que... Enfim, as pessoas arranjam... conseguem ser muito criativos quando se trata de odiar o outro. E, portanto, se calhar... Eu já costumo dizer que precisamos de mais filosofia, precisamos de mais estatística e se calhar também precisamos todos de mais psicologia. Precisamos todos de ir um bocadinho ao divã e lidar com estes nossos traumas, porque os países também têm traumas e também há muitos fenómenos de identificação com o agressor em termos de nações, e isto agora dava aqui para uma longa conversa.
E precisamos também muito do nosso posto de escuta e das frases da semana. E começamos precisamente pela frase que nos traz António Saraiva. Não temos o som, mas vamos reproduzir. Diz Alberto João Jardim, no rescaldo das eleições madeirenses, que a Madeira não pode andar a brincar ao CAI governo. É assim, António? Não podemos andar a brincar constantemente às eleições e aos governos que caem?
Achei curiosa a frase de Alberto João Jardim, que conheço bem e que eu, quando estou na Madeira, boas tertúlias, aquele bom humor que o caracteriza. É curioso que Alberto João Jardim, que teve o poder e a manutenção do mesmo durante tantos anos, ou assistir agora a esta fragilidade com que o governo está, com esta iminência, com este curto período de eleições, de uma eleição para a outra, com esta iminência, com este iminente perigo de voltar os madeirenses a ter eleições. De facto, alguém que está habituado à perenidade governativa, isto para ele é terrível, e por isso, na linguagem que o caracteriza, não poderem andar a brincar, ou cai governo, não cai, cai governo, não cai. Achei curiosa a expressão, porque por um lado... não quer estabilidade, revela querer maior estabilidade, e daí dizer que não se pode andar a brincar, que se deve dar estabilidade a quem é eleito, independentemente de quem é, sabendo que ele tinha outro candidato, que era o governo, e quer o partido, que se tivesse ganho o partido seria também o candidato ao governo. Não deixa de ser curiosa esta posição dele. Mas a sensatez, que apesar de tudo o caracteriza, chamará a atenção que não se pode andar a brincar, cai, não cai, porque dos governos quer-se estabilidade, dessa estabilidade quer-se crescimento e desenvolvimento económico, e é isso que Alberto João Jardim vem chamar a atenção, mas antevejo os horrores que ele deve sentir, alguém que teve dono do poder, quando se dizia que a Madeira não é um jardim, é do jardim, e agora vê esta fragilidade governativa, deve viver ansiedades terríveis.
Muito bem, passamos para a frase que nos foi escolhida precisamente pelo Luís Osório para este programa.
Hoje é um dia de festa para a democracia portuguesa, porque a democracia portuguesa hoje mostrou que está ao lado da paz, ao lado da Europa e ao lado da solidariedade com os ucranianos.
E Luís, a frase é de Sebastião Bugalho, provavelmente uma das frases mais emblemáticas deste período curto em que Zelensky esteve em Portugal, veio precisamente do candidato cabeça de lista da Aliança Democrática, Sebastião Bugalho.
Sim, é um... Há coisas que não podem ser ditas, não é? E foi um erro do Sebastião, e é um erro um pouco, mate temido, aproveitou o momento, acusou de imaturidade, E é exatamente isso que se trata. Repara, é claro que é imaturo, não podia não ser imaturo, tem 28 anos, e as pessoas têm idade para tudo, não é? Por muito bem preparado que esteja, e ele é uma pessoa culta, bom comunicador, esperto, inteligente, tudo isso. A semana passada elogiei-o aqui, mas ele tem exatamente a idade que tem, e é normal que esteja um pouco deslumbrado também, porque não me parece assim também completamente evidente que alguém com um perfil assim tenha banhos de multidão e fique exatamente na mesma. Portanto, também é normal que esteja um pouco deslumbrado. Agora, há coisas que nós falávamos aqui há pouco, nós não vimos os corpos das pessoas mortas, não vemos aquilo que acontece de sujo numa guerra, porque na guerra tudo aquilo que acontece de horrível nós não vemos, e por muitas imagens que possamos ver que são difíceis de ver, não se assemelham com aquilo que verdadeiramente é o que está a acontecer. Quando chegamos e temos um homem que carrega o sofrimento do seu povo e que vem ao país, e o Sebastião Bugalho poderia usar todas as expressões, menos o ser uma festa, mesmo uma festa da democracia. Não é disso que se trata, é exatamente o contrário disso. É um problema de sobrevivência para uns, da sobrevivência da Europa e da própria democracia, como nós a conhecemos, mas de combate, de coragem, mas não é uma festa, é o contrário, é a forma como nós conseguiremos enfrentar o futuro, e é uma pena que o Sebastião Bugalho tenha caído nesse erro, porque não é um erro que seja admissível, mas enfim, vamos ver, eu creio que ele já está arrependido, e foi de improviso, deu aquela resposta, não foi preparada, e as pessoas cometem esse tipo de erros, e também não vamos empolar, mas tem a ver com uma geração que olha para o mundo, e olha para o mundo de uma perspectiva sempre lúdica. Que nós matamos como nos jogos de computador, não é? Não vemos os olhos, não olhamos os olhos de quem matamos. E portanto, tudo é festa, tudo é sofrimento, tudo, mesmo o sofrimento pode ser uma festa porque não sentimos o olhar aterrorizado dos outros. E acho que foi uma frase lamentável, mas sem impular também.
E porque nem só de festa se viveu na vinda de Zelensky a Portugal, vamos à frase que nos trouxe a Vera Gouveia Barros para esta semana.
Só quero que já acabar esta guerra, porque já farta de ouvir tudo.
E a frase é de uma anónima ucraniana a viver em Portugal, em Lyuba Berchuk, que de facto manifestou aqui que está completamente farta da guerra. Que acabe esta guerra, Vera.
Sim, e eu escolhi esta frase de alguém que não é minimamente conhecido, mas porque acho que é de facto uma frase que vale a pena nós escutarmos com atenção. Em todas as guerras há de ambos os lados que se combatem pessoas carregadas de ódio e que querem aniquilar a outra parte. Mas a maioria das pessoas, acho eu, de ambos os lados de um conflito, quer apenas aquilo que esta senhora quer. Que a guerra acabe e que recuperem a normalidade das suas vidas. E, lamentavelmente, são estas pessoas anónimas, homens, mulheres, crianças, novos, velhos, altos, baixos, aqueles que mais sofrem numa guerra. São aqueles que morrem, que perdem tudo, que perdem os seus bens, que perdem os seus, sobretudo os seus familiares, que perdem a esperança. E, portanto, eu acho que nós devemos ouvir este apelo para que a guerra acabe. Este desabafo tão genuíno desta pessoa que diz que está farta, e eu percebo que ela esteja farta de todo o sofrimento que uma guerra traz. Há uns episódios atrás eu criticava Mário Centeno por dizer que uma bolha imobiliária era assim a pior coisa que podia acontecer a um país, pois eu de facto acho que uma guerra é bastante pior.
Muito bem, passamos então para os artistas desta semana. E os nossos comentadores fizeram as suas escolhas, vamos então conhecê-las. António Saraiva traz Volodymyr Zelensky.
Inevitavelmente, por aquilo que já hoje aqui falamos neste nosso episódio, o papel que Zelensky tem, a figura internacional que chegou, o resistente, há de facto aqui um conjunto de características que a visita de Zelensky nos traz na evidência, que para mim é o artista da semana, esse por isso eu escolhi, porque a visita teve a importância que teve, recebermos uma figura tão internacionalmente conhecida, mas sobretudo por aquilo que ela representa e o tributo que por esse papel temos que lhe reconhecer. A Vera dizia que, mais do que a bolha, o sofrimento e os resultados de uma guerra, de facto, eu acho que todos nós, pelo menos aqueles que somos dotados de bom senso, queremos que a guerra acabe e acabe o mais rápido possível, porque ela não se confina, na minha opinião, apenas e só àquele território. Ela está a ter e vai ter consequências no mundo, porque falávamos aqui do Trump e do papel do Trump se for reeleito, se voltar a ser eleito, qual o papel que tem em relação à NATO. O que é que os países que a integram são obrigados no orçamento dos 2% mínimo? O que é que isso vai trazer às economias? Enfim, tudo aquilo que o mundo hoje, nesta tensão regional que se junta a outras, como sabemos, Médio Oriente, a tensão permanente entre as Coreias, a questão de Taiwan, China, Estados Unidos, enfim, o mundo hoje está de facto tão perigoso que todos desejamos que a guerra acabe e com ela uma pacificação destes, ou pelo menos retirar da equação um dos conflitos, talvez aquele que mais reflexos tem hoje na economia mundial, e por isso Zelensky, sendo a figura da defesa e de querer acabar com ela, tentando recolher os meios que já aqui falámos, é para mim o artista da semana.
Luís Osório traz-nos Luís Montenegro.
E ainda pensei, depois do aperto de mão de Marcelo a Zelensky, ou dos vários, escolher Marcelo, que parecia muito, muito aliviado com a chegada de Zelensky. Deixa-me lá pensar em coisas sérias e não nos problemas aqui da nossa paróquia. Mas sim, o Luís Montenegro, por um lado, por aquilo que já falei antes, ele conseguiu criar um cenário e apostar, o que tem acontecido também com eficácia, numa perceção, a perceção de que o PSD, de que o governo está a governar, e aconteceu isso com o IRS, porque afinal... Com a baixa dos impostos, porque afinal não foi choque fiscal nenhum, afinal era uma margem muito curta, e agora é exatamente a mesma coisa, não é? Porque o pacote financeiro a Zelensky já tinha sido aprovado por António Costa.
Já havia uma fatia.
E Luís Montenegro deu anterior. Mais um cheirinho de 20 Sim. milhões que nem sequer daria para o Benfica conseguir manter o Rafa, não é? Mas o importante aqui é a perceção. E Luís Montenegro criou um cenário credível, relevante politicamente, não é apenas um cenário, é relevante politicamente, muito relevante, não há espaço para recuos agora, portanto temos que assumir essas responsabilidades, mas fê-lo tendo um papel de estadista também, não é? E um papel credível. E isso não era linear, como disse há pouco, e por isso é a figura da semana, para mim.
Aquela ruralidade dos grandes líderes. Vera, vamos fechar com Catarina Martins.
Sim, e se calhar não é uma escolha muito evidente, principalmente se eu disser que é uma escolha que eu enquadro muito naquilo, de que, naquilo que foi um dos temas da nossa conversa. Catarina Martins disse a propósito da imigração que ela estava a ser usada para criar divisões na sociedade, não é? Estamos aqui a fazer associações entre imigrantes e insegurança e a promover um sentimento, estamos, quer dizer, a direita está a promover um sentimento de desconfiança face aos imigrantes e a criar uma divisão na sociedade. E eu dou-lhe total razão nessa análise que ela faz e repudio, como ela repudia, que se crie essa divisão entre imigrantes e aqueles que já cá estavam. Mas o curioso é que Catarina Martins e o Bloco de Esquerda cria precisamente essas divisões usando outros critérios. Faz a mesma separação entre inquilinos e senhorios, entre empresas e trabalhadores, até mesmo entre estrangeiros, se forem ricos e comprarem cá casas, também os separa. E, portanto, queria-lhes chamar a atenção que isto que ela diz relativamente à imigração, na verdade, acho que não interessa muito qual é o critério que nós usamos para dividir a sociedade. O importante aqui e o condenável é que usemos um critério para dividir a sociedade. Qual ele é, não importa. É novamente a questão do outro.
Muito bem. E o nosso critério aqui é querê-los juntos, semana após semana. António Saraiva, Luís Osório e Vera Gouveia Barros, muito obrigado. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Fechamos assim o podcast da Arte do Possível. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa do JTE, conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico. E a edição são do Nuno Braga. Até para a semana.